Bom, a semana foi de decreto do governo do estado, que vai trazer uma medida para reforçar a proteção ao setor de leite do estado, um setor que está presente em muitos municípios gaúchos e também muito importante e que vem enfrentando aí uma crise já há alguns anos, que acabou sendo ampliada por conta do aumento expressivo das importações de lácteos, principalmente dos vizinhos argentinos e também uruguaios. E a gente vai conversar com o governador em exercício, Gabriel Souza, para falar um pouquinho sobre a medida em si e o que se espera, quais são as expectativas do governo em relação a essa ferramenta que foi, enfim, desenhada a partir de uma demanda do setor apresentada durante o lançamento da Expo Leite e da FenaSul. Governador, bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia aos ouvintes da Gaúcho.
Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é esse decreto. O decreto, na verdade, ele foi publicado, mas ele passa a ter vigência em 2025. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que o decreto determina e por que só é possível que ele passe a vigorar no próximo ano.
Certo. Bom, primeiro, dizer que o decreto ele faz do Rio Grande do Sul o estado brasileiro que mais protege o seu produtor de leite ao restringir uma série de benefícios fiscais para aquelas indústrias que vierem a comprar leite em pó ou queijo de fora do país. Esse é o maior problema hoje do produtor de leite, não é? Porque gaúcho e brasileiro, de uma certa forma, porque há um ingresso muito forte, significativo de leite em pó e queijo, oriundo principalmente do Uruguai e da Argentina, em virtude de acordos bilaterais firmados pelo Brasil no âmbito do Mercosul. Então, nós já praticávamos aqui a alíquota de 12% para o leite em pó importado e 17% para a mussarela importada, que é o principal produto derivado, né, de leite para fins de produção de queijo, consumido aqui no estado. E agora, então, com esse decreto, nós avançamos, damos um passo adiante que faz com que, para que a indústria utilize benefícios fiscais, em especial um tipo de benefício fiscal que é o crédito presumido, ou seja, você presume que a indústria, que determinada indústria tem um crédito de ICMS, isso faz com que haja um fluxo de caixa facilitado na indústria, que ela pode utilizar o crédito antes, se creditar antes mesmo da eventual tributação do produto. Nós conseguimos, portanto, com esse decreto, impedir que a indústria que importe leite em pó ou queijo possa utilizar esse benefício fiscal. Certamente, o resultado disso vai ser um maior consumo, maior compra de leite gaúcho de parte dessas indústrias, fazendo com que o produtor tenha mais renda e também, naturalmente, possa até mesmo cair o preço do leite aqui no estado. Aliás, desculpe, subir o preço do leite para o pago ao produtor aqui no estado, porque hoje o preço caiu muito nos últimos meses e nós temos um preço atual que é inferior. Ou seja, a remuneração que é paga ao produtor é inferior ao custo da produção, fazendo com que muitas famílias abandonem essa atividade no campo. E é exatamente isso que tem acontecido. Nós precisamos proteger, portanto, o produtor gaúcho de leite e o governo do estado, que já praticava tributações nesse sentido, protegendo o mercado de produtos importados, agora então avança com esse decreto que assinei na última quinta-feira.
Pois é, eu queria que o senhor explicasse também, porque a medida obviamente foi muito bem recebida pelo setor, mas queria que o senhor explicasse, principalmente para aqueles produtores que possam estar nos ouvindo, por que ela, apesar de ter sido já determinada agora, ela passa a ter efeito somente em 2025, no ano que vem.
Sim. Essa é uma regra federal que está na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional, e toda vez que o Estado, poder público, não só o Estado do Rio Grande do Sul, mas qualquer poder público no Brasil, fizer algo que incorra em aumento de custo para a parte privada envolvida, no caso a indústria, né, porque embora proteja o produtor gaúcho, nós estamos impedindo que a indústria que venha comprar leite em pó importado ou queijo importado use um benefício fiscal, que diminuiria a tributação dele. Então, nós estamos aumentando a tributação para aquelas indústrias que compram produto de fora do país, protegendo, é verdade, o produtor gaúcho. Mas, pela regra, isso não pode viger, ou seja, começar a valer no mesmo ano que foi decretada a iniciativa, a regra. Portanto, o decreto foi assinado na quinta e ele só pode começar a valer um ano no ano seguinte, aliás, não é um ano depois, é no ano seguinte, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Exatamente por essa regra que se chama, no linguajar aqui burocrático, anterioridade fiscal. Essa regra, se viesse a diminuir o imposto do produto importado, aí poderia começar a valer agora, porque aí favoreceria a parte privada envolvida. Como ela faz pesar na parte privada envolvida, mesmo que proteja lá o produtor gaúcho, a Constituição então diz que essa regra começará a valer somente no próximo ano, ou seja, 1º de janeiro de 2025. Mas, como o próprio setor reconhece, uma demanda que foi apresentada 2 semanas atrás, né, lá na abertura da Expo Leite Fenasul, aliás, no lançamento da Fenasul Expo Leite, eu estava lá também, né, como vice-governador do estado, e me foi
O senhor
demandado
ouviu
pelo setor.
bastante vários discursos, né? A gente até comentava aqui nos meios aqui, né? Na coluna, enfim, no impresso, no digital, houve uma, foi reiteradamente abordada essa questão, né? E uma cobrança, digamos assim, né, Gabriel, em relação a uma medida do Estado, por conta de que na esfera federal já foi feito um pedido, mas por enquanto a União não sinaliza com nenhuma modificação em relação à questão do Mercosul, né? Essa demanda então veio para que o Estado adicionasse uma medida e aí vocês levaram isso. Explica um pouquinho como é que foi esse processo de construção, Gabriel.
Certo. Muito bem. Na verdade, ali naquele dia, né, Gisele, o que eu tava, pareceu, pelo menos a impressão que eu tive, é que muitos estavam confundindo as ações que Minas Gerais e Paraná fizeram e achavam que no Rio Grande do Sul nós não tínhamos feito ainda. Já havia acontecido isso há tempo, né? Nós temos aqui a tributação de 12% para o leite em pó importado e 17% mussarela importada, enquanto que no Paraná, por exemplo, vai ser 7% a partir de agora. Em Minas Gerais começou a praticar esse ano essa política. Então, nós já havíamos praticado aqui no Rio Grande do Sul. O que nós fizemos agora foi avançar ainda mais. E, de fato, né, essa demanda acabou. Que, na verdade, o gestor, né, ele tem que entender um pouco da dor, né, do cidadão, da cidadã, do setor produtivo, para poder entender até onde ele pode ir para atender aquela demanda, né? Então, é por isso a importância de ir nas feiras, nas festas, nos eventos, nas exposições, não só do agro, mas também de outros setores, porque lá você acaba conversando com os produtores, com as pessoas e começa a entender as agruras que inflige a cada um. E dessa forma, quando volta a Porto Alegre para o gabinete, entende como melhor proceder, né? Dentro, claro, do limite do possível. Então, quando eu saí daquele evento, eu liguei para a secretária da Fazenda, Priscila Santana, e disse a ela o seguinte: preciso que tu faças um estudo quanto antes sobre qual alternativa nós teríamos para melhorar a nossa capacidade de proteção do produtor gaúcho, que realmente está passando por uma crise muito grande de preço do produto. E foi quando, então, a Secretaria da Fazenda retornou com a possibilidade de não permitir a utilização do benefício fiscal para as indústrias, que é o chamado crédito presumido, que eventualmente comprem leite em pó importado e queijo importado. E conversei com o governador Eduardo Leite, que está numa missão internacional inclusive de promoção comercial do Estado, né, onde se inclui o setor primário, o agronegócio, na Itália e na Alemanha. E o governador entendeu o seguinte, que não precisava nem esperar a volta dele, né, que acontecerá no início dessa semana, para que a gente já decretasse a medida. Então, foi quando determinei que se elaborasse o decreto e a gente então assinou na quinta-feira. Quando assino esse decreto, né, na verdade, mesmo vigendo até, começando a vigiar, começando a valer a partir do 1º de janeiro de 2025, em virtude dessa regra constitucional, o governo do estado também tem um símbolo, dois símbolos aí que eu acredito, né? Primeiro, diz o seguinte: estamos ouvindo o setor aqui, queremos muito entender o que o setor precisa para poder se desenvolver, né, e poder manter a renda no campo a partir da produção de leite. E dois, também, acho que de uma certa forma, eu não quero provocar ninguém aqui pejorativamente, mas a verdade é que é uma espécie de inspiração para o governo federal também pensar sobre o tema, porque veja bem, o problema principal não vai ser resolvido, infelizmente, com regras estaduais, né? Os estados têm limites na sua capacidade de proteger os seus setores produtivos. E o
Nas suas
grande.
atribuições também, né, Gabriel? Porque, na verdade, a
Exato.
gente está falando de um acordo de livre comércio entre países. Então, talvez não seja nem da alçada, né? Não é nem da alçada do Estado intervir neste tipo de relação. Eu queria entrar num outro ponto também. O senhor falou justamente na assinatura do decreto sobre essa questão de inspiração para o governo federal, enfim. E uma das questões que acho que é importante a gente colocar também para quem nos ouve é que o produto argentino e uruguaio, ele acaba chegando de fato com um preço mais competitivo, mais barato do que o produto local. Então essas indústrias que compram não é porque querem, né, na verdade atrapalhar o negócio local, elas vão em busca do custo do benefício. E uma das
Claro.
questões que se levanta é justamente o fato desses vizinhos terem um custo de produção menor e, em alguns casos, um subsídio. O senhor vislumbra alguma outra possibilidade de ação? Primeiro, que caiba dentro da alçada do governo do estado, ou alguma outra ação no sentido do próprio governo federal de fortalecer ou de incentivar o produtor de leite que está se mantendo na atividade?
Eu entendo que a atividade de produção de leite é subsidiada do ponto de vista tributário pelo governo do estado, na medida em que tem uma série de benefícios fiscais, não só para as indústrias, mas também para o setor do agronegócio como um todo, porque o agronegócio é uma potência no Rio Grande do Sul e nós estamos incentivando. Tanto é verdade que tem relação, não é, com esse debate que estamos tendo sobre a reforma, digamos assim, do sistema tributário do estado, em virtude da necessidade do estado ter cada vez mais receitas, né, para a gente poder investir de volta, né, na sociedade, em segurança, em infraestrutura, saúde, educação. Eu disse lá na FenaSul, Expo Leite, e repito aqui, a safra do produtor de leite. Eu sou médico veterinário de formação, então um pouquinho de familiaridade com o assunto tenho. É diária, a safra é diária, ela não é uma vez ou duas vezes por ano. Por quê? Porque a vaca não dá folga, não tira licença, né? Nem mesmo no Natal, no Réveillon, nos feriados e nos finais de semana. Então, a estrada para esse produtor é muito importante, é ainda mais importante que para os demais setores, porque praticamente várias vezes, não praticamente não, são várias vezes na semana que você tem o transporte do seu produto nas estradas. E quando a estrada é ruim, o custo de transporte aumenta. E baixa, incide no preço do leite. Quer dizer, é descontado do produtor. Então, o produtor acaba pagando, né, por uma estrada ruim, né? Nós subimos nove posições no ranking nacional de qualidade de rodovias, devido ao investimento que fizemos desde o governo anterior, do governador Eduardo Leite. Então, é muito importante que o Estado tenha receitas. E isso está conectado nessa discussão, mas não há dúvida que há já subsídios tributários ao setor. Agora, cá para nós, né? É verdade também que quando você faz um acordo bilateral de comércio internacional, que é feito, como tu falaste, pelo governo federal, governo central, você tem que sopesar o seguinte: setores como leite acabam gerando milhares de empregos, porque você tem aí o minifúndio envolvido, a pequena propriedade rural, o médio fúndio, assim por diante. E quando tem uma liberalidade na importação, com tributação menor em virtude do acordo comercial, que é o que está acontecendo nesse caso, no acordo do Mercosul, quer dizer, o leite em pó que vindo do Uruguai e da Argentina entra no Brasil com subsídio, quer dizer, com ausência de tributação, você tem uma facilidade, quando tu falasse, não é por maldade que determinadas indústrias compram leite em pó de outros países, eles compram porque se torna mais
Gestão de
barato e
contas,
se
né?
torna mais. Bom?
Gestão de contas, né? Eles estão ali calculando, vendo,
Exato.
né? Enfim. E
Exato.
nessa questão do subsídio, eu fazia referência ao fato de, por exemplo, a Argentina, inclusive, paga, né, um incentivo, um valor em dinheiro para que seus produtores se mantenham na atividade. Acho que é isso que um pouco o produtor vinha buscando também, em relação até em solicitações que foram feitas ao governo federal. Mas para a gente finalizar, Gabriel, queria que tu falasse um pouquinho em relação a esses pontos de competitividade do setor, né? De que forma o setor de leite ele pode se tornar mais competitivo em relação a produtos, né, de outros estados também, porque afinal de contas a nossa produção ela é superior ao consumo do estado, então a gente precisa vender o nosso leite para outras unidades da federação. Como fazer com que esse setor, que é tão vital, que é tão importante do ponto de vista econômico e até social, né? A gente sabe que tem muitas, são pequenas propriedades, enfim, municípios pequenos do interior que estão ligados a essa atividade, como deixar ela mais competitiva?
Bom, primeiro, nós temos essa questão a resolver aí da tributação, do leite em pó importado e queijos importados, que eu acho que está sobre a mesa, que é algo que tem que ser cobrado, e quero aproveitar todos os espaços que tem, inclusive esse, para dizer que o governo do Estado do Rio Grande do Sul, já solicitou, né, e reforça aí a necessidade do governo federal rever esse acordo, porque a gente sabe também que tem benefício para o Brasil, né, no acordo, né, não vamos também demonizar aqui o acordo do Mercosul. Tem produtos que brasileiros que acabam indo para lá, né, também com tributação favorável, enquanto que o Brasil tem que entregar alguns mercados para que haja ingresso de produtos muito produzidos lá, como é o caso do leite, aqui. Então tem uma balança, só que no caso do leite você tem o elemento que é o emprego, a renda, né, no campo que a produção de leite dá, que é muito interessante quando comparada com outras culturas. Dois, tens aí a questão do mercado doméstico brasileiro, que é um mercado que a gente compete com, em especial com o Paraná e com Minas Gerais, né, onde, bom, nós temos uma questão geográfica, na, né, localização mais ao sul do Brasil, e tem a questão tributária. Hoje a questão tributária tem nos favorecido muito, né? Nós temos aí, vigendo atualmente no Estado, uma série de benefícios fiscais, como falei, e a alíquota interestadual, né, que nós já diminuímos para 12%, também está vigendo. Portanto, do ponto de vista tributário, né, nós estamos incentivando de maneira, a meu ver, bastante intensa e adequada, o setor leiteiro e entre outros tantos setores. Agora, é muito importante também ver a questão do custo de produção, né, que o mercado está impondo, né, porque o mercado, quando tem uma lei de oferta e procura onde haja uma menor procura pelo produto, é evidente, não é, que o preço baixa. E quando há uma maior procura pelo produto, o preço sobe. Como nós estamos aqui tentando fazer com que haja uma maior procura pelo produto, na medida em que tu tens uma proteção maior ao produtor de leite gaúcho, a gente espera que o preço realmente suba, e o preço paga o produtor, e o produtor consiga manter a sua atividade, se tornando mais competitivo. Porque a produção do leite, no que tange aos custos, ela é uma atividade onerosa, né? Na medida em que tu tens que ter uma genética de qualidade para ter produtividade de litros de leite por vaca por dia, tens que ter equipamento, né, o suficiente para poder armazenar o teu leite, para poder ordenhar de maneira, se possível for, e melhor dizendo, automatizada, e tens também a questão de sanidade, né, que é cada vez mais importante. Então, o custo da produção, ele é alto, né? Ele é alto, proporcionalmente alto, e, como digo, ele é intenso, ele é diário, né?
Sem contar que o estado teve uma sequência aí de estiagem que acabou impactando, principalmente no caso do milho silagem, que é utilizado na ração, né, dos animais. Foram três sequências, né? Foram 3 anos
Exato.
consecutivos com problemas em volume e qualidade. Isso também adicionou um custo extra aqui para o estado, né?
E não só as estiagens, né? No ano passado, pelas chuvas também tivemos uma perda de silagem, de pastagens nativas e assim por diante, que acabaram comprometendo também a nutrição desse rebanho. E também na questão do milho, né, que nós não temos produção para suprir a demanda interna, em especial da proteína animal, onde se inclui o leite, o governo do estado tem o programa Duas Safras, né, para tentar melhorar a capacidade do estado de produção de milho, entre outras culturas, mas em especial o milho, exatamente para tentar melhorar também a competitividade, tendo milho mais próximo aqui do produtor, se torna mais barato comprar do que ter que trazer do centro-oeste brasileiro. Então, são uma série de políticas aí que temos trabalhado para melhorar a competitividade dentro do mercado doméstico. Agora, não há dúvida, de novo, me perdoe a insistência, que esse derrame de leite vindo do Mercosul aqui no Rio Grande do Sul acaba, claro, baixando o preço do produto local, e isso não é bom para a nossa economia, para o nosso produtor.
Tá certo. Governador em exercício, Gabriel Souza, obrigada pela participação. Claro que a gente vai seguir acompanhando esse assunto, né? É de extrema importância aqui para o Campo e Lavoura. Então agradeço novamente a sua participação.
Eu que agradeço, Gisele. Muito obrigado e bom domingo a todos.